Eu agradeço por dar espaço para falar sobre minha profissão.
Conta para nós um pouquinho quais são as áreas que pode atuar um veterinário.
Um veterinário pode atuar na veterinária clínica ou cirúrgica, na questão do agronegócio, produção animal, saúde pública, vigilância e inspeção, cuidado com animais atletas, pesquisa e ensino.
Então, de uma certa maneira, ele está envolvido em toda a sociedade e em todos esses meios. Que tipo de trabalho o veterinário desenvolve pela prefeitura? Então, qual que seria o trabalho que você desenvolve em Palmeira?
Em geral, o veterinário que trabalha na prefeitura trabalha com o conceito de saúde única, que interliga a saúde humana, animal e do meio ambiente. A atuação consiste na questão do controle de zoonoses, que são as doenças que afetam humanos e animais, a inspeção de estabelecimentos, o controle de animais de interesse de saúde pública, a questão dos maus tratos dos animais e a questão da inspeção de estabelecimentos para verificar a higiene dos alimentos.
No caso, por exemplo, dos abatedouros, seja ele de aves, de porcos, ou seja, qualquer um desses esse tipo de estabelecimento não é função, no caso da vigilância, ele é um nível estadual. Daí.
Em geral, se for um abatedouro municipal, é a Secretaria de Agricultura que faz essa fiscalização, que na Secretaria de Agricultura tem uma veterinária responsável por essa função.
Aqui na questão dos animais, nós temos um grande problema em Palmeira e todas as cidades do Brasil, eu acredito, que são os animais de rua. A agência, né, a vigilância, ela tem que dar conta de muitas coisas, mas esse problema dos animais de rua tem sido chegado até vocês? Vocês têm atuado nessa área?
No momento, a gente está finalizando a questão da licitação das castrações pela prefeitura.
Você falando em castrações nos remete ao castramóvel. Qual que é a situação? Você já esteve aqui há algum tempo atrás falando sobre esse instrumento, mas eu lembro que naquela época você comentava que não havia situações de castração devido à falta de insumos. Nós estávamos bem no ápice da questão do Covid e o governo do estado tinha baixado um decreto que todos os medicamentos deveriam ser usados na condição de cuidar das pessoas e não dos animais naquela época. Então, o que aconteceu de lá para cá? O que você já tem a respeito do castramóvel?
No momento, foi feita uma avaliação de custos e se chegou à conclusão que é mais barato para a prefeitura o credenciamento de clínicas. Isto é, as clínicas serão cadastradas e realizarão a castração dos animais que se encaixam nos critérios, que são animais de famílias carentes, animais de rua, animais de acumuladores e resgatados de situação de maus tratos. Foi verificado que o custo para manter o castramóvel em funcionamento é muito maior que nas clínicas.
E o que vai ser feito com o castramóvel nesse sentido? Ele vai ser utilizado, vai ser, de repente, se possível, naturalmente, transferido para um terceiro? Qual que seria a ideia?
Sim, a gente está vendo a possibilidade de haver um outro uso dentro da Secretaria de Saúde para o veículo. E a licitação das castrações está em andamento.
Entendo. A partir do momento que vocês tenham essas licitações, vai ter um número determinado, a demanda é livre, quem necessitar vai procurar onde, por quê? Porque mais você falou, várias situações aí em que pode ser utilizado esse serviço.
Sim, vai ser as pessoas que têm interesse devem se cadastrar e vai ser avaliado se elas se enquadram nos critérios pré-definidos e se elas se enquadrar, será encaminhado para a castração.
Entendi. Os animais de rua, de que maneira que vocês pretendem atingir esse número elevado de animais por ti? Quem tem em casa fica mais fácil. Os animais que estão na rua, qual que é a ideia de vocês? O que vocês já projetam para o futuro?
No momento, a gente não tem um local para abrigar os animais. Então, os animais de rua que forem castrados, eles serão castrados e retornarão ao local. E uma desvantagem da castração que melhora, além de evitar crias indesejadas, no caso dos animais machos, melhora o comportamento, reduzindo a questão das mordeduras.
Também. A questão de uma ONG em Palmeira que cuida de animais, eles sempre têm a reclamação, e a gente sempre está aqui tá divulgando, que eles estão com superlotação. Dessa maneira, o que vocês podem ajudar na questão dessa superlotação desses locais onde eles estão, digamos assim, cuidando desses animais?
A questão da superlotação passa pela questão, além da castração, da educação para a guarda responsável.
Uhum.
Que as pessoas que, a partir do momento que pegam o animal, elas têm que se responsabilizar pelo esse animal. Impedir a fêmea de ter cria se você não consegue cuidar dos filhotes. E, acima de tudo, não abandonar os animais. Até porque a questão de abandono de animais é maus tratos e, pela nova lei de sanção, é crime.
Quando você fala de maus tratos de animais, nós tivemos um caso recente de um carroceiro que acabou ficando bastante divulgado por uma questão de um vídeo. Também é trabalho de vocês orientar e ver se existe essa questão e o que vocês podem, como lei, como município, quando acontecem essas denúncias.
Sim, a gente, se a denúncia for feita pelos canais oficiais, que é a ouvidoria ou o SIC, a gente vai lá verificar se a denúncia procede e, se proceder, dá os encaminhamentos para acessar a questão dos maus tratos.
Maus tratos já é considerado crime, existe uma punição.
Sim, nos maus tratos para lei de sanção, que é de cães e gatos, pode levar a pessoa a ser presa.
Então é importante que todos tenham essa consciência de manter os seus animais em locais dignos, manter os cuidados com a saúde e alimentação de cada um e não deixá-los na rua.
Sim. O ideal seria que o animal não tenha acesso à rua sem coleira e guia.
Outra questão que você falou a respeito dessa possibilidade de nós termos, então, esse trabalho sendo desenvolvido. De que maneira que vocês pretendem criar esse cadastro? As pessoas vão ter um canal específico? Já está previsto isso ou ainda não foi definido?
Provavelmente vai ser no protocolo da prefeitura.
Uhum. E aí as pessoas que têm o interesse, vai estar sendo divulgado que vocês vão abrir essas situações para que a gente possa, então, quem tem essa necessidade, buscar. Dentro daqueles critérios que você já citou.
Sim. Se necessário, a gente vai fazer uma inspeção no local para verificar a situação.
Muito bem. Quero agradecer a tia Caroline Marie Sundin de Paula. Ela é veterinária da Vigilância Saúde. Tem mais alguma informação que você gostaria de deixar para a gente, Caroline? Ou seriam esses assuntos mesmo?
Seria esses.
Então eu agradeço pela sua participação. Importante você estar falando aqui por essa profissão tão bonita, que é cuidar dos animais, mas e também pelo trabalho que você desenvolve, que possa realmente acontecer essa liberação o mais breve possível das castrações, principalmente esses animais que estão fora aí, que a gente sempre ouve bastante reclamação, né? Agradeço aí por você estar conosco.
Tá, obrigada.